Eu vou passar a palavra ao senador Cristóvão, mas só dizer, doutora, que a restrição é tão grande que todas as comissões fazem audiências públicas. Eu venho fazendo toda segunda-feira de manhã aqui religiosamente. Por isso que para mim é fácil. Eu me desloco domingo de noite para cá, para segunda-feira de manhã aqui, e a equipe prepara. Pois já quem está questionando por que que eu faço audiência na segunda-feira de manhã. Porque esse espaço é um espaço democrático, onde os movimentos sociais, enfim, todo mundo fala e expressa a sua opinião. E já um movimento que eu sinto meio subterrâneo, né? Por que que o Paim faz essas audiências na segunda-feira pela manhã? Mas como é que diz outro? Como é que dizia aquela frase do Mário Quintana? Eles passarão, eu passarinho?
Nós passarinho.
Nós passarinhos, né? Doutor Salvo, com a palavra.
Eu já falei bastante, mas queria fazer duas referências ao que foi falado nessa segunda parte da mesa e pedir desculpa porque eu vou ter que sair para gravar alguns programas de candidatos, inclusive negros, que eu não vou citar o nome nem mostrar aqui, embora esteja presente, porque vai parecer que eu estou usando a TV Senado para programa eleitoral. Mas eu queria só chamar a atenção de uma coisa, mas antes fazer uma referência ao que falou o Sérgio sobre o teatro. Futebol também. No começo, o futebol não permitia jogadores negros. Meu time, o Clube Náutico Capibaribe de Recife, não aceitava negros até os anos 60. É preciso dizer isso. A ideia que chamam de pó de arroz de alguns times é porque os moreninhos botavam pó de arroz na cara para não parecerem negros. Agora, veja o que o Brasil perderia se até hoje fosse proibido o negro de jogar futebol. A incorporação dos negros deu um salto. Isso a gente tem que fazer para incorporar os analfabetos, ensinando-os a ler. Porque permitiram negros entrar no futebol, mas exigiram deles serem bons jogadores, como dos brancos de todos. E a referência é essa. Nós precisamos cuidar de trabalhar a exclusão dos excluídos. Tem dois tipos de excluídos. Os incluídos. Dois tipos de excluídos. Os excluídos visíveis e os incluídos invisíveis. Um jovem que não teve uma escola pública boa e termina o ensino médio, ele faz parte do MSU, que não entra na universidade com facilidade. Mas o jovem que ficou lá atrás, não chegou ao final do ensino médio, ele fica invisível. Ele é invisível. O MSU, que eu sou francamente apoiador e até aceitaria trocar com o Paim a camisa pelo livro, mas o MSU não inclui entre
Nós
os
vamos
100.
providenciar para o senhor receber uma camiseta.
Tá bom. O MSU não inclui entre os sem universidade os analfabetos, os que não terminam o ensino médio. Temos que incluir. São invisíveis, pior do que excluídos. A gente, por exemplo, não os sem sindicato no Brasil não lutam, não têm chance de terem os aumentos de salário que têm os sindicalizados. As mulheres que trabalham em casa são vistas como se não produzissem nada. Não entra no PIB o trabalho doméstico. E se tem um trabalho útil para o país, é o trabalho da mãe, da dona de casa que fica em casa cuidando dos filhos. Você vê como é engraçado. Se você contrata uma funcionária para uma creche, ela entra na rede nacional. Mas se você não paga uma mãe para que cuide do filho, não entra esse produto. Os sem leitura. A gente não coloca os sem leitura nas nossas preocupações. Os sem transporte público. Nós temos luta para baixar tarifas, para melhorar o transporte público de quem pode pagar. E os que não podem, que andam de casa para o trabalho, ou que dormem na porta do trabalho. Então, eu queria deixar claro, os pós-cota, por exemplo, acho muito boa essa luta. Mas precisamos incluir também os pré-cota. Aqueles que não têm direito nem mesmo de usarem as cotas. Esse é o recado que eu fico. É hora de parabenizar. E não é a primeira vez que isso acontece. 13 de maio de 1888, houve um gesto positivo. Ninguém pode negar que foi importante. A abolição, absolutamente insuficiente. Então, a lei que a presidenta Dilma sancionou e que o painho aqui dentro foi o grande baluarte, e que você, Sérgio, o Frei e outros foram os grandes lutadores, a lei é boa, tem que ser comemorada, mas é insuficiente. Tanto o pós-cota, que eu sou favorável, aqueles já formados para exigir cotas em serviço público, como também os pré-cotas, aqueles que são invisíveis. Precisamos fazer visíveis os excluídos invisíveis e aí lutar para que eles sejam incorporados depois de serem visíveis, inclusive usando cotas, quando for preciso. Parabéns a vocês pela luta. Eu fico orgulhoso de ter vivido esse momento com vocês.
Muito bem, senador Gustavo. Passamos a palavra de imediato ao doutor Humberto Adame, diretor de Relações Étnicas do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, e também representa a OAB aqui.
Senador Paulo Paim, apenas para agradecer a presença aqui, agradecer também a confiança do presidente do Conselho Federal da OAB, advogado Ufi Cavalcante. Durante os trabalhos aqui, eu recebi um ofício do Ministério da Educação, convidando para uma audiência hoje sobre o Caçadas de Pedrim, de Monteiro Lobato, cuja audiência se realiza amanhã no Supremo Tribunal Federal. Gostaria de contar com a presença do senador Paulo Paim, no gabinete do ministro Fux, do senador também Cristóvão Buarque, e dizer que o momento é de comemoração, porque também a gente que vive tanto empenhado na luta acaba achando que não está avançando nada. É preciso ter uma palavra a dizer: olha, as coisas estão andando, precisamos, já fizemos muita coisa e precisamos fazer muito mais, né? Eu vejo com alegria as palavras do secretário executivo, hoje ministro de Estado, né, Mário Teodoro, né, com o qual também já trabalhei, né, quando estive na CEPI, e vejo que, na verdade, faltam outros ministérios dos que ele falou aí para também serem alcançados pelo Estatuto da Igualdade Racial, porque a lei é para todos os ministérios, para todos os governos e não só para alguns. Então, isso é uma coisa que queria ponderar, nós que somos da área do direito, senador, é que muitos reclamam da judicialização, né? Quando, na verdade, falta combinar com aqueles que deveriam estar obedecendo a lei sem você precisar judicializar, né? Porque, senão, não resta outro caminho para aqueles que precisam a obediência da lei, daqueles que deveriam estar obedecendo a lei, e para todos os agentes do Estado, quem não obedece a lei está em improbidade administrativa. Era a hora de uma grande massa, eu chamo de chuva de ações, uma grande massa, né? O Ministério Público que podia estar promovendo mais essa a demanda da improbidade administrativa daqueles agentes que estão obrigados ao cumprimento da lei, especialmente a Lei 10.639, 11.645, que foi mencionada aqui pela representante do MEC, professora Ilma, e que por todo o país não dão a menor pelota para a 10.639, que já vai fazer 10 anos, né? Esforço do Congresso Nacional, esforço do Poder Executivo, embora a gente possa discordar ou concordar, mas, na verdade, a obrigação do cumprimento da 10.600, da Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira é um esforço de todos nós, porque, na verdade, é uma lei que refunda essa nação, é uma lei que vai trazer de volta ou trazer ao conhecimento da população brasileira um Brasil que ficou desconhecido, um Brasil que ficou fora da historiografia oficial. E, na verdade, por isso é que me reitero os esforços no caminho da reparação da escravidão nesse país. Então, quero agradecer mais uma vez e desde já me colocar sempre à disposição do mandado de Vossa Excelência.
Muito bem, agradeço ao doutor Humberto Adame, sempre, de fato, eu confirmo também, esteve à disposição dos movimentos sociais, do nosso gabinete, quanto às dúvidas, quanto às informações, que, na verdade, Vossa Excelência, não, eu acho que é isso, pai, acho que é por aqui, então. Então, quero agradecer de público a colaboração que Vossa Excelência sempre deu para o nosso gabinete, independente de estar aqui na Comissão de Direitos Humanos hoje. O doutor Humberto Abandami, repito, diretor de Relações Éticas do Instituto Advocacia Racial e Ambiental, IARA, e aqui falou em nome do presidente da OAB, Opir Cavalcante. Diga-se que a OAB sempre, sempre foi favorável às políticas afirmativas e à política de cotas. Então, agora vamos à segunda mesa, agora vamos inverter, começa pelo Sérgio. O senhor Sérgio Custódio fala pelo EMSU, presidente nacional do Movimento Sem Universidade. E vai terminar pela representante dos indígenas.
Agradecer à Comissão de Direitos Humanos e assumir o compromisso que depois nós vamos encaminhar por escrito as reivindicações dos movimentos para que sejam encaminhados para os órgãos competentes no tocante à regulamentação da lei. Agradecer especialmente ao senador Paim. Como eu já disse, faz muita diferença ter segundas-feiras nessa casa, no Congresso Nacional. Faz muita diferença ter a voz do povo podendo participar nesse espaço democrático. Espero que o senhor se anime e sempre persevere nessa missão, eu diria, missão no sentido patriótico e de democracia no país. Agradecer a CEPIR, ao Ministério da Educação, por se somarem na aprovação do projeto de cotas. Lembrar que o protesto negro nesta casa se fez das mais variadas formas, mas uma em particular talvez tenha causado uma certa estranheza aqui. Foi aquela que foi feita em frente à sala das comissões, à sala da CCJ, onde representantes de todos os estados do país, do Movimento Sem Universidade e outros movimentos, colocaram as mãos nas paredes. E aqui o Fernando relatou a questão do negro na batida policial. E simularam uma batida policial para dizer que o país sabe maldosamente muito bem quem é negro neste país. Ora, aquilo foi um gesto que é o gesto de luta, que nós aprendemos dos que vieram antes da gente e que tem que ser continuado pelos que vêm depois da gente. Lembrar que, culturalmente, como uma onda, o projeto de cotas vai ganhar a sociedade brasileira, particularmente as famílias, o homem trabalhador, a mulher trabalhadora, que conformam 100 milhões desse país, que estão sendo chamados agora de nova classe média. Ora, aquele que vai para a universidade por cotas, o negro que vai virar médico e vai resolver o problema da doença de Chagas no país, vai estimular a sua sobrinha e vai estimular a sua mãe e seu pai, que se não estudaram, vão continuar a estudar, vão se sentir estimulados. É esse movimento nacional que essa Comissão dos Direitos Humanos emana hoje para o Brasil. É um movimento de alegria, mas também de convocação. Convocação para o exercício de um direito, que é o direito da presença do povo negro, do povo pobre, do indígena e da escola pública na universidade pública, rompendo de vez com a cota do privilégio que reinava no Brasil desde que em 1808 chegaram os primeiros cursos superiores. Um agradecimento do Movimento Sem Universidade a todos os presentes e também do Comitê Brasileiro pela aprovação do projeto de cotas. A luta continua.